Antes de comprar qualquer livro, ouça esse episódio para você não desperdiçar o seu dinheiro comprando algo que você não vai ler.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo ao Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E hoje nós iremos continuar nosso terceiro episódio sobre o guia de leituras para você sobreviver, correto? Guia de sobrevivência para leituras. Esse episódio eu também vou mandar um abraço para a nossa amiga Silvia Faria, porque eu estou gravando pela segunda vez, né? A primeira vez eu gravei, só que este sujeito que vos fala, totalmente burro, esqueceu de colocar o microfone para ligar o microfone. Gravando com o microfone desligado. Eita burrice, mas vamos ao que interessa, certo?
E conforme nós estávamos falando aqui, nós já fizemos dois episódios, certo? Um fazendo uma apresentação geral do que seria a leitura, o episódio passado falando sobre a leitura elementar. E agora nós iremos falar sobre o segundo nível de leitura, a leitura inspecional. Como é que funciona a leitura inspecional? É sobre isso que nós iremos falar hoje, correto? Então, em primeiro lugar, vamos lembrar um pouco da leitura elementar, de alguns tópicos que nós falamos e que foram importantes, correto? Então, por exemplo, a leitura elementar, ela vai ter quatro níveis, correto? Prontidão para a leitura simples, aperfeiçoamento da leitura, comparar opiniões de autores, não é? Então, em primeiro lugar, prontidão para a leitura, né? Quando a criança ela já está preparada para ler, quando ela já tem a capacidade, certo? De entender os signos escritos ou desenhados, certo? Então, ela já vai ter essa capacidade de interpretação no cérebro dela, já vai ser o primeiro passo, conforme eu expliquei no podcast anterior. Inclusive, falei algumas coisas sobre educação infantil. Quem não ouviu, por favor, ouça lá. Em segundo lugar, nós teremos a leitura simples. Então, ela vai começar a ler frases simples, de uma linha. Quatro palavras, talvez, quatro ou cinco palavras, talvez. Ela não vai conseguir captar o sentido, certo? Da frase, mas ela já vai começar a ler, né? Então, por exemplo, o gato está sentado tomando café. Ela lê essa palavra, ela não consegue ver que é um negócio inverossímil. Nenhum gato vai sentar para tomar o café, a não ser que seja um gato totalmente assim genial. Mas no geral, ela vai ler, ela vai conseguir ler, talvez ela não vá conseguir entender o que ela está lendo, correto? Ah, o segundo passo, o aperfeiçoamento da leitura, aí sim ela já vai conseguir captar os conceitos. Ela vai ler isso, ó, o gato está sentado tomando café. Ela falei, não, é impossível, porque não tem, os gatos não tomam café, muito menos sentados, né? Vai lá, dobra a perna. Não, isso não é possível. Ela já vai conseguir captar o sentido do texto. Ela fala, olha, eu acho que isso daqui não faz sentido. Olha, eu acho que isso faz sentido. Evidente, com frases simples, de uma, duas linhas. Nada muito complexo, nada muito avançado, correto? Depois, ela já vai conseguir ter já alguma opiniãozinha, certo? Ela vai começar a ler os autores, certo? Falando sobre um determinado assunto. Um autor, vamos falar, continuar sobre gatos. Um autor fala que gatos são peludos e o outro fala assim, não, que gatos, na verdade, não tem pelos, tem escamas. Ela já vai, opa, peraí. Não concordo com esse autor. Gato tem pelo sim, gato não tem escamas, entendeu? Ela já vai conseguir fazer a comparação. Então são esses quatro níveis da leitura elementar que o sujeito ele tem que ter a capacidade de ter compreendido, assimilado todos esses níveis, certo? Durante a infância ou durante mais velho também, porque às vezes a pessoa pode simplesmente aprender a ler depois de velho, é normal. Não tem nada contra, isso acontece. Porque hoje em dia é capaz que você aprenda a ler desde criança com método errado e hoje vai tentar ler alguma coisa e não consegue compreender como se deveria. Ainda tem os níveis infantis. De fato, a escola não nos ensina a como aumentar o nosso nível de leitura, né? Não nos dá técnicas, eles não se importam com a leitura em si, correto? Se importa apenas que você saia da escola. É isso que eles querem, ó. Já tá aqui, você não vai repetir mesmo, né? Como diria o José Muniz Nasser, você vai ter um grupo que vai falar o seguinte: ah, Já que a função da educação é só dar diploma, os cínicos, né? São esses os cínicos. Então vamos passar todo mundo, correto? Não tem esse negócio, não dá diploma e vamos embora. É isso que importa aqui na nossa educação, certo? Então vamos para a parte de hoje, né? Tanto é que o título é Não compre um livro antes de ouvir esse episódio, porque existem técnicas excelentes para você descobrir do qual é o assunto do livro, do que o livro se trata, se o livro tem um nível fácil, difícil, a categoria, se o livro realmente interessa, porque às vezes você está pensando em algo e não é aquilo que você está pensando, certo? Isso nós chamamos do segundo nível de leitura, conforme vocês estão vendo na imagem aí. É a leitura inspecional ou a sondagem do livro. Como sondar o livro? Isso é uma coisa extremamente importante que o nosso autor vai falar aí. E muitos leitores que eu conheço não fazem isso. Certo? Não fazem, não estão nem aí com isso. Já vão lá, compram o livro e não leem. Ou vão lá, compram o livro quando vai tentar ler. Nossa, era totalmente diferente do que eu imaginava. Certo? Ou simplesmente compra o livro, olha a capa e já passa pro conteúdo, né? E não continua a ler, porque ela não sabe fazer uma sondagem extra. Se, por exemplo, se eu perguntar para você, você comprou um livro hoje, certo? Viu lá o nome? Você consegue me falar do que o livro se trata? Você consegue me dizer quais são os tópicos abordados? Você consegue me dizer quais são os conceitos que o livro vai te trazer, sem você precisar lê-lo todo? Ah, não sei, eu tenho que... Ah, então você está errado. Está errado. E eu não estou ensinando uma técnica secreta de leitura dinâmica, leia os livros russos de 900 páginas em 8 minutos. Não, não estou ensinando nada disso. O livro, ele já tem informações prévias para você descobrir se ele vale a pena para você ou não. Certo? Só que nós não aprendemos isso, correto? Então, isso se chama leitura inspecional ou simplesmente a sondagem do livro, como sondar o livro, a arte de folhear o livro, que eu, basicamente, só conheço uma ou duas pessoas que fazem isso. O resto que eu conheço não fazem, se arrependem muito ou não leem, etc. Né? Então hoje você vai aprender. Uma coisa muito importante que nós também, alguém deveria ter nos ensinado, na escola ou qualquer lugar, mas na escola, nem sei se nossos professores também liam, né? Vai saber, né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, vamos lá. A leitura inspecional também tem dois livros, que é a pré-leitura e a leitura superficial. A leitura superficial falarei no próximo episódio, tá? Mas também faz parte da leitura inspecional. Vamos falar da pré-leitura, né? A sondagem, né? Então, o objetivo da pré-leitura é descobrir se o livro exigirá uma leitura mais dedicada. O que significa leitura dedicada, certo? É descobrir o nível dele. Se ele vai ser um livro que vai te exigir mais, porque o autor é muito mais sábio, muito mais inteligente, quer que você cresça, ou se não. Ou se é um livro que você consegue ler ele tranquilamente. Talvez seja um livro de entretenimento, talvez seja um romance, né? Dependendo do romance, ele tem níveis. Mas você aí vai descobrir se ele realmente é um livro fácil ou um livro difícil. E não é leitura dinâmica. Porque os cursos de leitura dinâmica, qual que é a função? É você simplesmente ler mais rápido. E eu expliquei no episódio anterior como se faz para ler mais rápido. Mas o problema não é esse. Entendeu? A verdadeira leitura dinâmica é você descobrir qual é a velocidade que cada livro necessita para ser livro. Esse dá para ler mais rápido? Esse dá para ler mais devagar? Esse dá para ler a 50 quilômetros? Esse é 30? Esse é 80? Essa é a verdadeira leitura dinâmica. É você ter essa noção, esse feeling. Feeling, né? Para saber se esse pode ler mais rápido, se é um folhetim, se é um livro de filosofia, se é um livro de história, como é que a gente faz? Não é nada milagroso, entendeu? Porque o sujeito vai lá, aprende uma técnica para ler o livro lá do Dostoiévski em 10 minutos, e como é que foi o livro? Você conta lá para mim a morte de Rachmaninoff. Não sei quem que é esse cara. Não sei quem que é esse cara. Entendeu? Aí vai, compra, não adianta em nada. Então, a verdadeira leitura dinâmica é exatamente essa. Você descobrir qual que é a velocidade que cada livro necessita. Correto? E o pessoal que está no Teatro das Ideias, certo? O nosso programa de formação cultural, também já aplique essas técnicas nos livros que vocês que está ali no nosso catálogo. Certo? Lembrando que nós não somos um clube de leitura, somos uma escola de formação cultural, certo? Seguindo os ditames do Mortimer Adler da educação liberal, para que o sujeito realmente seja alguém qualificado para o teatro das ideias, né? O mundo é um teatro e dentro dele há muitas ideias. Você tem que ter cultura suficiente para perceber se uma ideia é boa, se uma ideia é ruim. Da mesma maneira, um livro. Então, por exemplo, é necessário essa parte da leitura inspecional. E é muito importante também a pré-leitura. Qual é o outro ponto? Se vale a pena comprar o livro ou não. Não é verdade? Conheço livrescos, né? Pessoas que têm, meu, bibliotecas enormes. Você já leu isso? Não, não, mas vou comprando, sabe? O vício. Tem que é viciado. Comprar livro, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Pô, você leu quantos? Não, comprei 100, li metade do primeiro. É assim, gente. É assim. Brasileiro, até para formar uma biblioteca, é uma coisa muito estranha, né? Eu falo, pô, o cara tá comprando vários livros. Não, mas não li nenhum. Então, assim, vamos ver se vale a pena realmente comprar o livro. Entendeu? É isso que você vai descobrir aqui, com a pré-leitura, com a leitura inspecional, tá? Então, parte 1, primeira dica, né, da leitura inspecional. Examine a folha de rosto e o prefácio, certo? Coisas que a maioria das pessoas ignoram. Por quê? Na folha de rosto e o prefácio, você vai descobrir qual que é o objetivo do livro, certo? E qual categoria ele pertence. Mas você pode estar perguntando, mas espera aí, né? Para eu fazer este exame, se é necessário eu ir numa livraria, ou num sebo, ou num local que vende livro, para eu poder ver o livro e colocar essas técnicas em prática, correto? Sim e não. Porque sim, você vai precisar ter os livros em mãos antes de comprar. Não, porque hoje com a internet você consegue fazer a leitura inspecional através das livrarias, né? Depois eu vou mostrar na Amazon como é que se faz. Você entra lá, vai ter uma parte que você consegue ver uma prévia do livro com todas essas informações. Isso vai ser muito importante. Por quê? Na folha de rosto e o prefácio já vai mostrar logo de cara o objetivo do livro. Aí você vai conseguir ver se é realmente aquilo que te interessa. Porque às vezes você vai comprar um livro que achando que aquele livro pode te ajudar, mas o assunto não tem nada a ver, só que você viu o título. Certo? E o título não é tudo. Certo? O título. E quantos livros não são assim hoje? O título caça-clique, por assim dizer, né? Você vai, ah, não era isso, certo? Então, por exemplo, vamos pegar como prática dois livros aqui, muito interessante, né? E você vai fazer isso também na sua casa, você tem que adquirir este costume. Pega os seus livros que você não leu e comece a fazer a leitura inspecional para você ver como é que funciona, né? Então vamos pegar aqui o próprio livro, como ler livros, correto? Então nós teremos aqui, por exemplo, a folha de rosto, falando algumas coisas aqui, que já é a terceira folha, segunda folha, e você vai ter o prefácio escrito pelo José Munir Nasser, um grande professor que faleceu, né? Faleceu jovem. Uma pena, eu não consegui conhecer ele em vida. Eu já conhecia no sentido assim, já li algumas coisas dele, uns vídeos e tal, mas eu não consegui conhecer pessoalmente. Então, por exemplo, aqui, nesse livro Como Ler Livros, nós teremos o prefácio escrito pelo José Munir Nasser. Correto? E olha que interessante. O que ele vai falar aqui no prefácio? Todo alfabetizado sabe ler até certo ponto, mas como esse ponto pode estar muito baixo, é preciso melhorar a habilidade de leitura em geral. Esse problema é um dos mais complexos da arte da educação. Tratou desse assunto na obra Como Ler Livros, o filósofo americano Mortimer Adler. Não vou ler tudo, só li essa parte. Então, opa, peraí. Então você já está percebendo no prefácio que o livro Como Ler Livros, ele não só vai te ensinar técnicas, mas ele vai falar por que ocorreu a decadência educacional. Você descobre aqui, você não precisa ler o livro inteiro para descobrir tudo que o autor vai falar. Aqui já está o objetivo central, não é? E também vai lhe mostrar qual categoria que é esse livro. Ah, será que é um livro prático? Por exemplo, esse daqui é um livro prático, Como Ler Livros. Por quê? Porque ele te dá técnicas. E essas técnicas você vai aplicá-las no cotidiano. Que nem essas aqui que eu estou te passando para vocês. Examine a folha de rosto e o prefácio. Agora vamos pegar um outro livro aqui. O livro que eu analisei na live de domingo, Como Conversar com um Fascista, da Márcia Tiburi. Pessoal do podcast, O podcast de como conversar com um fascista vai sair na segunda-feira agora, tá? Então, por exemplo, aqui no livro, esse livro é muito interessante para a gente analisar, porque é o seguinte, vai estar escrito assim, no título, Como Conversar com um Fascista? Reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. Então, a primeira parte do título é a seguinte, Como Conversar com um Fascista? Logo, você acha que o livro se trata de técnicas, né, para você conversar com aquele sujeito que você não gosta, não é? Mas depois embaixo vai ter reflexões, mas espera aí, é um livro técnico que vai te ensinar técnicas ou são reflexões, certo? E onde você vai descobrir isso? Para você não ser enganado, o que que você vai fazer? Você vai ler o prefácio. Lá no prefácio vai estar escrito do que o livro se trata. Ah, não sei o quê, então é livro de dialógica, não sei o quê, um monte de coisa, e etc, etc, etc. Muito importante. Só por aí você já mata a questão. Aquele livro que você comprou não deveria ser comprado. Porque você achava que era de um assunto e, na verdade, se tratava de um outro assunto totalmente diferente. Certo? Então vamos para outro aqui. Por exemplo, examine o sumário. Sumário é uma coisa que ninguém faz. Você já viu alguém conhecer? Você conheceu alguém que já fez isso? Não, peraí, eu vou examinar o sumário do livro para ver se tem uns capítulos que me interessam. Eu conheço uma pessoa que faz isso. Eu, porque aprendi com o Mortimer Adler, um outro amigo meu, o Daniel, talvez o Carlos, e só. Não lembro agora mais de cabeça. Mas os outros leitores eu também não conheço. Não lembro. Por quê? Meu amigão, aqui nos capítulos tem a riqueza, tem a estrutura geral, e realmente você vai conseguir encontrar nos capítulos, aqui no sumário, se tem a informação que realmente interessa. Por exemplo, para mim é muito importante o sumário, principalmente para fazer podcast, para fazer trabalhos, escrever notas, escrever artigos. Porque aqui eu já vejo se tem aquilo que me interessa mesmo. Mas está na livraria. Pô, eu queria aprender a como ler peças de teatro. Entendeu? Pô, será que eu vou ter que ler o livro inteiro para descobrir se ele fala sobre como que se lê peças e poemas? Né? Por exemplo, tá lá um livro que está escrito como ler poemas. Não é? Só que acontece, às vezes você compra e não tem nada disso. Vai ser um negócio totalmente teórico, maluco. Mas aqui não, por exemplo, aqui no Como Ler Livros, você abre aqui no sumário, vai ter capítulo 15, sugestões para leitura de narrativas, peças e poemas. Como ler narrativas, certo? Como ler peças teatrais, como ler poesia lírica. Pô, já tem o que eu quero. E o que você faz? Você, evidente, você vai ler estes capítulos lá na sua livraria. Por isso que tem cadeiras, sofás na livraria. Ou nos sebos. Não é para você ler o livro inteiro, entendeu? É para você fazer a leitura inspecional. Tem gente que não, acho que é para ficar ali sentadinho, esperando, não sei quem. Não, é para você fazer a leitura inspecional. Esse é um ponto muito importante, um ponto muito relevante, que a galera esquece no geral. Certo? Você vai conhecer a estrutura geral do livro, correto? E a informação que te interessa. Então, por exemplo, você não leu esse livro aqui como ler livros, correto? Imagina que você está fazendo a leitura inspecional dele. Então, quais são as informações que nós já descobrimos dele? Primeiro, é um livro que vai falar sobre a decadência educacional, vai lhe dar técnicas sobre educação, certo? Agora, examinando um sumário, eu sei mais do que o livro se trata. Ele vai falar sobre níveis de leitura, correto? O que é leitura elementar, o que é leitura inspecional, o que é a leitura analítica, o que é a leitura sintópica, como concordar do autor ou discordar, certo? Como ler diversos assuntos, como ler livros de filosofia e quais são os objetivos da leitura. Olha, veja, eu consegui dar um resumo do livro como se eu fosse uma pessoa que tivesse lido o livro inteiro. Tudo bem, eu já li esse livro inteiro. Se alguém pergunte, tá? Não é, mas fazendo isso, você já consegue. E você já descobre qual é a informação que te interessa. Correto? Isso é muito importante. As pessoas normalmente ignoram isso, né? Então vamos lá. E agora a terceira dica, né? Consulte o índice remissivo. Uma coisa extremamente importante, não é? Principalmente para quem quer saber se o livro tem aquele tópico que te interessa, não é? Então, por exemplo, O índice remissivo, normalmente, ele fica aqui no fim dos livros, né? Nem todo livro tem, felizmente, né? Mas, felizmente, o cúmulo de livros tem, né? Então, por exemplo, imagine que você é tão angustiado e quer saber sobre relacionamentos. Quer comprar livros sobre relacionamentos. Então, você vai lá, você vai ter um livro sobre relacionamentos, você vai consultar um índice remissivo. Aí você encontra a palavra ali, angústia. Aí vai estar angústia, página 35. Você vai na página 35, dá uma olhada para ver se é realmente aquilo que te interessa. Para ver se realmente o autor está escrevendo com uma clareza. Por exemplo, esse livro aqui, da Márcia Diburi, ele não tem índice remissivo. Não é? Mas você tem os capítulos aqui, né? Normalmente esses livros não trazem mesmo, né? Que é uma vergonha. Mas você tem os capítulos aqui, e pelos capítulos você vai perceber o seguinte. Ora, peraí, parece que um capítulo não tem nexo com o outro. Porque no capítulo 2 está falando como conversar com o fascista, e no capítulo 45 está falando sobre olho gordo, uma nota sobre inveja. Não é? Então você já percebe por aí, também no prefácio, fala que é uma coleção de artigos e tal, e etc, etc e tal. Então você vai fazer esses exercícios depois que esse podcast acabar, aí na sua casa com os seus livros, certo? Então, vamos para o quarto aqui. Leia contra capa e a sobrecapa. Muito importante. Muito importante. Certo? Se você, não, mas o prefácio, não sei o quê. Na contracapa é o resumo do resumo, meu filho. E a sobrecapa também é o resumo do resumo. Olha aqui, ó. Vamos ler do Como Ler Livros. Como Ler Livros, publicado originalmente em 1940, tornou-se um fenômeno raro, um clássico livro. Trata-se do melhor e mais bem-sucedido guia de compreensão de leitura para o leitor comum. Opa, é para mim também, eu sou o leitor comum, certo? O livro aborda os vários níveis de leitura e mostra como atingi-lo, da leitura elementar à leitura rápida, passando pelo folheio sistemático e pela leitura inspecional. Aprende-se a classificar um livro, a radiografá-lo, a isolar mensagem do autor, a criticar. Estudam-se as diferentes técnicas para ler livros práticos, literatura imaginativa, peças teatrais, poesia, história, ciência, matemática, filosofia e ciências sociais. Por fim, os autores oferecem uma lista de leituras recomendadas, bem como testes de leitura para que você possa medir o seu progresso em compreensão, velocidade e capacidade de leitura. Então, aqui, resumo do resumo. Já pensou? Para você descobrir todas essas informações, você teria que ler o livro inteiro? E vai que realmente não era o livro que te interessa? Então, as pessoas não leem também isso. Para elas não interessa. Ah, eu sei, ó, eu quero comprar um livro que me ensine técnicas para ler um livro. Esse daqui, ele me compreende, certo? Tá aqui, ó, é resumo do resumo. Normalmente também, o resumo do resumo, ele também é o autor faz junto com uma equipe de marketing. No entanto, o autor acaba pesando um pouco a mão ali, um pouco mais, né? Então você também pode ler um pouco a orelha do livro também. Você vai descobrir um pouco sobre o autor, do que o livro se trata mais, entendeu? Tudo isso daqui, evidente, o podcast ele vai, ele aqui quanto tempo já tem de podcast? Já 22 minutos, né? Então aqui você vai ver que é o resumo do resumo, correto? E aí o que vai acontecer? Você vai saber se é o livro realmente que te interessa ou não, certo? Então vamos pular para o outro. Para o capítulo 5, examine os capítulos centrais da obra, correto? Como é que você faz isso? Você vai lá no sumário e veja realmente se tem algum capítulo que te interessa ou não. Se não te interessar, o que que você vai fazer? Ah, evidente, você não vai comprar. Então, conforme nós lemos aqui no Como Ler Livros, você vai encontrar ali uma série de coisas que te interessa, que é importante. E que etc, né? Você fala, ah, pô, é legal mesmo. E também o odor vai te dar algumas pizzas. Algumas pizzas, não. Algumas pizzas. Né? Algumas pistas, certo? Para saber se o livro te serve, certo? Então vamos assim para a sexta dica aqui. Finalizando a primeira leitura inspecional, né? Então você vai fazer isso com o livro. Você vai demorar o quê? 3 minutos, 4 minutos para fazer tudo isso que eu estou te falando. Vai ser muito rápido. Não tem muito segredo. Você vai descobrir o estilo do livro, do que o livro se trata, qual que é o objetivo, correto? E se é aquilo que te interessa. Essa vai ser a parte mais importante. E isso você vai fazer agora. Pegue um livro que você não leu, faça tudo isso. Fale para mim, qual é o objetivo do livro, do que se trata, certo? Qual que é o gênero dele? Ele é um livro prático? Ele é romance? Ele é poesia? Ele é um livro técnico, ensina alguma coisa? Ou não? Certo? Qual que é o resumo do livro? Qual que é a parte central do livro, o argumento central? Você já pode me dizer se o livro ele é fácil de ler? É difícil? Ele consegue ser lido numa leitura corrida? Ele consegue ser lido numa leitura mais. Consegue, ele tem uma leitura mais lenta ou não? Isso você já vai poder fazer isso em 5 ou 6 minutos, certo? Se você tem um livro aí que você comprou e você não leu, provavelmente. Certo? Você já vai conseguir fazer isso agora, inclusive falar para os seus amigos: não, esse livro se trata disso, 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 disso. Nossa, você leu? Não. Fiz a leitura inspecional. Verdade, gente. Verdade, isso acontece muito. Quando alguém às vezes me pergunta o livro, tem livro que eu não li. Não li ele de maneira completa. Né? Mas, ô, Luciano, tem aquele livro ali? Eu queria saber se é bom. Olha, o livro se trata disso, 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 disso. Todo mundo acha que eu li o livro, mas eu não li o livro. Eu já tinha feito a leitura inspecional dele antes. Antes de adquiri-lo. Aí eu pensei, ah, não vou comprar ainda, não. Mas o assunto me interessa. Entendeu? Essa leitura inspecional é fantástica. Porque você consegue já captar muitos conceitos e a base do que o livro está falando sem ter lido ele. Né? Evidente que na hora que você ler, vai funcionar melhor ainda. Sua compreensão sobre a obra vai ser maior. Certo? O pessoal também do Teatro das Ideias, faça isso, certo? Antes de você ler cada livro das aulas, certo? Então vai ter, vocês estão lendo agora a Apologia de Sócrates, correto? É a Apologia de Sócrates. Depois vocês irão ler sobre a morte de Sócrates. Então leia lá, faça isso do livro que você comprou, vai ter o prefácio. Se você está com um pouco de dificuldade, vai ter o prefácio ali, ver o que o autor falou, ver que está na contracapa e etc. E você vai ter uma compreensão maior. Tudo bem que nas aulas nós fazemos isso, né? A gente dá as aulas também justamente para explicar o que era Sócrates, etc. Né? Por aí vai. Mas isso é um passo muito importante para você também. Certo? Fazer essa pré-leitura. Aí a pergunta é, né? Como eu vou fazer sem um livro físico? Por exemplo, eu não tenho um livro ainda, vou comprar de uma loja virtual, vou comprar pela internet, Eu não vou na livraria, eu não vou no sebo. Bem, eu gosto de ir em livraria, eu gosto de ir em sebo. Na época, quando eu estava sem pandemia, pelo menos uma vez por semana, eu estava nesses lugares como se fosse um shopping, entendeu? Ixi, minha cachorrinha aqui já tá louca porque ela quer almoçar aqui. Deixa eu dar um jeito nela. Então, voltando aqui. Voltando. Voltando. Então, como que eu vou fazer isso? Certo? Olha, eu prefiro que você vá numa livraria. Mas é óbvio que eu não vou exigir isso de ninguém, não vou falar isso pra ninguém. Você pode continuar fazendo na internet. Por exemplo, eu recomendo você fazer isso. Sai da Amazon, tá? Você vai entrar aqui no site da Amazon. Ele é bem completo. Deixa, inclusive, mudar o slide aqui. Para vocês verem o site da Amazon, certo? Compartilhar aqui o site da Amazon. Pessoal do podcast, eu estou fazendo aqui esse podcast em live no YouTube porque eu quero mostrar os slides, entendeu? Porque eu acho muito importante. Por exemplo, vamos lá, o site da Amazon. Entramos aqui no site da Amazon. Tá? Eu vou colocar um livro aqui, uma peça de teatro. Certo? Vou colocar aqui o próximo livro lá do Teatro das Ideias. Certo? As Nuvens. As Nuvens. Então, achei aqui As Nuvens, o melhor do teatro grego, edição comentada. Correto? Gente, ninguém tá me pagando, a Amazon não tá me pagando nada. É legal, dá para fazer isso, né? Não sei nos outros sites. Então, você vai ter aqui a capa do livro, não é? Em cima da capa vai ter uma opção, dê uma olhada. Você vai clicar, né? Vai aparecer o quê? Uma parte do e-book do livro. Né? Óbvio, antes de você comprar tanto em um livro digital, um e-book, ou o livro físico. Então nós teremos aqui o melhor, o teatro grego, né? Teremos a folha de rosto, teremos os capítulos, né? Teremos uma apresentação, teremos o prefácio, certo? E aí você vai descobrir a sinopse do livro antes de comprá-lo já na loja virtual, Entendeu? Antes de chegar na sua casa. Então já existe recursos na internet. Ah, mas no meu site, no site que eu compro, eu não tenho aqui. Então, vem na Amazon, faça isso, depois você vai lá no site da sua loja preferida, sei lá, de algum youtuber que você ajuda, enfim, né? Eu não aconselho vocês olharem os comentários, tá? Por quê? Os comentários para esse exercício, às vezes é um pouco ruim, sabe? Quando você vai, você vai comprar um livro, tem aqui embaixo, né? Comentários, dos livros, o que cada um tá falando. Porque a leitura inspecional é para você mesmo fazer o seu próprio julgamento. Se você for lá ler os comentários, tem um monte de gente falando mal, não sei o quê, não serve, bababá, ou é legal, o melhor livro do mundo, é incrível, etc. Só que é o seguinte, a leitura inspecional é para você fazer isso. Os comentários só vão te atrapalhar. Não importa se tem comentário bom ou comentário ruim, é você que tem que fazer essa leitura inspecional. Não é? Então eu aconselho você não ler os comentários. Faça você mesmo, você vai demorar em torno de 3 a 5 minutos. Quando você pegar o costume, vai ser muito rápido. Você já papá, olhou ali, folha de rosto, orelha, tal, prefácio, capítulo, índice remissivo, popô, olha, legal, vixe, livraço, vou levá-lo. Isso é rápido. Entendeu? Você já vai estar com o assunto, a base do assunto na sua cabeça, né? E quando ele chegar na sua casa, você vai conseguir desenvolver os principais assuntos que você viu. Na folha de rosto, na orelha, na contracapa, no prefácio e no sumário. Você entendeu a importância disso? Quantos e quantos livros você deixou de ler e você comprou sem fazer isso e se arrependeu? Não é? E tá aí, por exemplo, na sua biblioteca, ou você simplesmente acha, não sei, esse livro é muito livro, esse livro é muito difícil, esse livro é muito fácil. Faça isso, pô. Te garanto que o seu dinheiro será muito bem gastado agora, será muito bem preservado agora, e você vai ter uma facilidade até na hora da leitura, porque você já sabe agora do que se trata. Você já sabe do que o livro quer, você sabe aonde o autor quer chegar, meu Deus do céu. Você está me entendendo? Como isso é muito importante, e normalmente as pessoas ignoram. Brasileiros, né? Brasileiros e brasileiras, pelo amor de Deus, correto? Então deixa eu voltar aqui para os slides, a apresentação, voltando aqui para os slides. Então dá para fazer isso via internet também, correto? Então para finalizar, pessoal, não se esqueça então de entrar no Teatro das Ideias, no nosso programa de formação cultural, seja nosso aluno, seja nosso aliado, né? Aí para você, não importa se você é conservador, de direita, esquerda, aí você vai adquirir cultura. Não, são os livros mais importantes da história da humanidade, certo? Se você ler os livros, se você não ler os livros, dá para acompanhar. Se você lê-los, você vai ter também uma compreensão melhor. Mas o importante é o seguinte: antes de agir no mundo, culturalmente ou qualquer outra coisa, vamos ter um pouco de cultura, né? Você quer ser político? Winston Churchill tinha muita cultura. Quero ser jornalista. Os grandes jornalistas também. Quero ser pai, quero ser mãe, etc. Vai estar lá, a gente está fazendo justamente para você que não tem tempo, que não sabe por qual livro começar, o que eu tenho que fazer e para onde eu devo seguir. Gente, a gente está dando ali para vocês o quê? O GPS, junto com o mapa, certo? Nós somos o Uber de vocês. Uber, entendeu? Vai lá. Também acabou de sair já a revista Cronos, né? O nosso guia bibliográfico de podcast do episódio 29 a 38, tá? Então nós temos esses podcasts e eles têm muitos livros que a gente usa, então vai estar lá, caso você queira comprar um livro dos podcasts que nós citamos, certo? Também os descontos no curso, né? Então tudo isso, tanto Teatro das Ideias, na revista Cronos, descontos em cursos, né? Por exemplo, curso Jordan Peterson, tá R$ 197 para quem é assinante do Oliver Club. Então, quando você assina o Oliver Club, você vai ter o Teatro das Ideias grátis, certo? Você vai ter a revista Cronos grátis e os descontos em cursos, certo? Então, por exemplo, quem for comprar o curso de Jordan Peterson, ele está o quê? 247. Quem é assinante é 197. Quase R$ 50 aí de desconto, entendeu? Além dos podcasts exclusivos, uma vez por mês, certo? Que é tanto para quem está no. O mesmo podcast exclusivo é tanto para o pessoal que é membro assinante do YouTube, né? Quem assinou aí, está pagando R$ 7,90. E também para o pessoal do Oliver Club. Quem é do Oliver Club ganha tudo. certo? Então, muito obrigado, não esqueça de entrar então, olivertalk.com/oliverclub, né? Link está na, todos os links que vocês precisarem está na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima. Fui.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.